assinalar o Dia Nacional da Gastronomia. É assim, Pedro, bom dia.
Bom dia, Carlos. Bom dia aos nossos ouvintes, bom dia à nossa Rádio Regional do Centro, à nossa Praxis e, obviamente, também à nossa Rádio Soberania para a região de Aveiro e para o Ricardo, que nos está a acompanhar. É assim, de facto, nós de Carlos estamos em Lisboa. Ontem houve aqui um conjunto de iniciativas, hoje vai haver agora da parte da manhã um congresso da Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal. É uma grande conferência sobre digitalização e esta digitalização ao nível da aplicação, por exemplo, para um setor crítico que é o setor da restauração, um setor que ainda está a recuperar, mas que, pelo aquilo que nos é dado a conhecer e de acordo com os últimos resultados, tem vindo verdadeiramente a crescer, tem vindo a retomar este movimento que todos desejávamos que viesse a acontecer, e por isso são dias intensos, e são dias que antecedem, como tu dizes bem, Carlos, a comemoração do Dia Nacional da Gastronomia, que vai ser no centro de Portugal, vai ser nos dias sábado, amanhã, exatamente, 28 e 29, sábado vai ser no Conselho de Vozela. Este ano a Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas entendeu dividir este evento em dois dias. Desta forma consegue não só conhecer e calcorrear mais território, mas também aproximar mais as nossas confrarias gastronómicas, que felizmente que são muitas e também elas próprias estão a retomar a sua atividade. Tivemos nesta passada semana a abertura da Feira dos Grelos, em Mira, por exemplo, que é uma iniciativa clara de uma confraria, a Confraria dos Nabos e Companhia. Estas confrarias têm vindo paulatinamente a fazer um levantamento extraordinário do nosso espólio, do nosso ADN, da nossa gastronomia, do nosso receituário, e por isso vai ser uma oportunidade neste dias 28 e 29, respectivamente em Vozela e em Oliveira de Frades, de termos este contacto com as comemorações do Dia Nacional da Gastronomia. São muitas as iniciativas e, portanto, quem nos está a ver e ouvir, se quiser visitar estes dois concelhos, terão visitas guiadas, naturalmente, aos centros históricos, aqui muito em particular no caso de Vozela, terá palestras, terá um conjunto significativo até de alguns circuitos até quase que pedonais, no sentido de estimular também à atividade, cortejos etnográficos, terá lançamentos de várias edições, uma homenagem a Isabel Silvestre, que todos nós conhecemos, de Manhôse, e que vai ser homenageada e que vai receber e a apresentação de um livro sobre Manhôse, agentes e a alma, e obviamente que terá também aspectos lúdicos, aspectos musicais. No dia 29 de domingo será no Conselho de Oliveira de Frades, aqui já com uma participação mais forte na área do enoturismo e dos nossos vinhos, porque vai ter essencialmente visitas a quintas da Moitinha, Quinta Toca da Raposa, Quinta de Mosteirinho, portanto vai estar obviamente muito em cima da mesa também a Confraria do Frango do Campo, que é a confraria residente de Oliveira de Frades, e obviamente, como não podia deixar de ser, terá depois o momento alto, que será o momento capitular destas confrarias. E, portanto, a nossa gastronomia vai estar em alta e particularmente relevante, porque a nossa gastronomia é cada vez mais um dos nossos produtos mais apreciados, mais referenciados por quem nos visita. E quem nos visita, felizmente, Carlos, estamos novamente a recuperar rácios muito interessantes. Ontem falava, por exemplo, com alguns responsáveis aqui em Lisboa, nomeadamente do aeroporto de Lisboa. O aeroporto de Lisboa já está com picos, em alguns dias, muito acima daquilo que eram os melhores resultados que tínhamos em 2029. Tive, por exemplo, obviamente que muitos deles é curioso perceber, só para os ouvintes terem esta percepção do que são os nossos rácios, de que, por exemplo, à data de hoje, nestes dias últimos, aterram em Lisboa praticamente entre 1.500 a 1.700 americanos por dia. 20% destes americanos transitam para outras paragens e, portanto, fazem de Lisboa uma placa giratória, mas 80% destes ficam em Portugal. E muitos deles saem de Lisboa e vão depois percorrer. É muito curioso, eu tinha esse registro em algumas nossas unidades hoteleiras, por exemplo, na Serra da Estrela. O primeiro mercado hoje é o mercado americano. Portanto, o que significa que os americanos, tal qual também já o dissemos num dos nossos programas, que olham para a Europa e que percebem que o coração da Europa está instável, está inseguro, mas olham para Portugal, para esta pontinha da Europa, e percebem de facto que aqui há um país que tem uma oferta turística extraordinária, que tem uma gastronomia e um clima, foi assim, Carlos, que há bocadinho abriste a peça, e o programa tem um clima, de facto, que nos atrai, portanto, que é muito atrativo, que é muito convidativo para recebermos quem nos quer visitar. E tudo isso, obviamente, que está aqui também espelhado e também sustentado naquilo que é, de facto, a nossa gastronomia e a nossa diversidade da mesa. E, portanto, vamos aqui deixar ficar este registro de assinalarmos esta comemoração do Dia Nacional da Gastronomia Portuguesa, que é tão rica, que é tão diversa, que é tão boa, já agora, Carlos, podemos dizer assim, e que é reconhecida inter pares, mas muito em particular, é muito apreciada e muito reconhecida pelos estrangeiros. E, portanto, que estes dias 28 e 29 sejam este celebrar da nossa riqueza gastronómica, mas também dos nossos territórios e das nossas gentes.
E já que falas em celebrar, se me permites, vamos celebrar este pequeno intervalo na nossa conversa com a Praxis, as cervejas de Coimbra, Topázio e Onyx, para avançarmos para outro tema que tem a ver com o que aconteceu em Portugal no fim de semana passado e que foi verdadeiramente alucinante. Falo do balanço que podes fazer neste momento relativamente ao Rally de Portugal, que mais uma vez nos deixou de coração cheio.
Foi um grande rally esta edição de 22, em particular porque todos desejávamos que ele viesse a acontecer depois deste período de confinamento. Em segundo lugar, porque de facto é um evento que mobiliza multidões, mobiliza milhares de pessoas. Vimos este ano a primeira grande novidade, a Super Especial de Coimbra. Dizem os órgãos de comunicação social que estiveram a assistir sentados em bancada na ordem das 22 a 25 mil pessoas, portanto nós estamos aqui a contabilizar aqueles que depois ao longo da Super Especial, ao longo dos troços e muitos daqueles que circulavam para ver as máquinas, para ver os pilotos que andavam lá, e portanto foi de facto uma partida em alta esta Super Especial de Coimbra, que veio de facto enriquecer muito o nosso rally no centro de Portugal. E depois eu pude assistir no dia seguinte, nomeadamente na Lausanne, no Troço 6 da Lausanne, mas também em Góis, Arganil e em Mortágua, uma multidão. De facto, este desporto automóvel é de facto mobilizador de paixões, de aficionados. Foi um rally extraordinariamente mobilizador do ponto de vista de pessoas, e portanto isso para nós era o primeiro grande objetivo, trazermos cada vez mais gente. Temos um grande evento de montra internacional que trouxesse pessoas para o centro de Portugal e para Portugal, que depois continua naturalmente as suas etapas no norte. Encheu hotelaria, encheu restaurantes, tivemos essa percepção clara de que os próprios comerciantes estavam satisfeitos, até em alguns inquéritos que vimos fazer da satisfação dos comerciantes pelo facto do rally ter acontecido. E isso é, digamos, a primeira nota que gostava aqui de deixar, que é um balanço francamente positivo. A segunda nota tem muito a ver com o impacto internacional. Nós estivemos em direto para mais de 70 países, 74 países, se não estou em erro. Portanto, o que significa que as imagens que passavam de Portugal para o mundo eram imagens absolutamente extraordinárias. E hoje, com a tecnologia, nomeadamente com a questão dos drones, foi possível vermos e acompanharmos também nos diretos que foram cobertos pela RTP, neste caso o canal oficial em Portugal, do Rally de Portugal, foi possível vermos, de facto, imagens espetaculares. E estas imagens, seguramente, que vão perdurar na memória de muitos e vão ajudar muitos a decidirem visitarem Portugal. Nessas imagens, nós víamos imagens fantásticas do nosso casario, víamos imagens fantásticas das nossas zonas verdes, dos nossos rios, dos nossos troços, da nossa floresta. E tudo isto dá, de facto, este postal extraordinário, capaz de poder mobilizar pessoas em todo o mundo. E por isso, o rally foi, de facto, este revirar, digamos assim, aquilo que foi uma página menos positiva que tivemos nos últimos 2 anos, e deu este contributo inestimável para a projeção do centro de Portugal, dos municípios envolvidos, mas para todo o coração de Portugal. Quando se faz um rally e se fala no centro de Portugal, quem está lá em casa, quem está a ver, quem está a assistir, quem está a programar, não está muito preocupado com a linha que divide um do outro município. Obviamente que pensa no destino, pensa na região, pensa nos seus produtos. E a terceira nota foi também já esta preocupação crescente que tivemos em relação aos automóveis, aos pilotos, do papel da sustentabilidade. Já foram utilizados combustíveis sintéticos, que no fundo para diminuir, de facto, a pegada daquilo que é hoje o problema dos impactos ecológicos que têm e a descarbonização que é preciso fazermos em relação ao desporto automóvel. Portanto, já foram utilizados aqui alguns desses novos combustíveis que reduzem significativamente a pegada ecológica, e está-se a pensar já em 2023 na possibilidade de podermos vir a ter, de facto, viaturas elétricas, e aí diminui-se de todo aquilo que é esta pegada.
Este portanto, impacto. Mas houve gente que sentiu falta do cheiro do combustível dos carros.
Essa é uma dúvida, Carlos, que temos vindo a assistir e que às vezes conversamos com o próprio ACP, que é o facto de passarmos a ter viaturas elétricas, vai-nos faltar aquele zumbido que todos nós apreciamos quando os carros se estão a aproximar e quando eles passam de forma frenética por nós, naqueles troços. É bom dizer, Carlos, aos nossos ouvintes, que os carros chegam a atingir em reta mais de 200 km/h. É, de facto, uma enormidade aquela velocidade que eles atingem em troços de terra, em troços muito curtos. E, portanto, a tecnologia aqui claramente a servir o desporto automóvel, mas também a poder servir o lazer e a diversão, que também é para isso.
E a qualidade ambiental, mas a verdade é que a tradição já não é o que era, pelo menos começa a não ser nesta modalidade, apesar da adrenalina estar lá toda. São 8 horas e 57 minutos, estamos com as cervejas de Coimbra, Topázio e Onyx da Praxis. Vamos para as sugestões para este fim de semana. São mais que muitas, há que fazer algumas seleções, não é?
São mais que muitas, Carlos. Obviamente que vamos concentrar-nos aqui no Dia Nacional da Gastronomia, portanto fica aqui a sugestão. São dois municípios que vão receber, Vozela e Oliveira de Frades. São, de facto, dois municípios que têm aqui uma particular atenção para estes dois dias próximos e, portanto, a nossa gastronomia a ser valorizada. Mas quem não puder ou não tiver oportunidade de poder passar por Vozela ou por Oliveira de Frades, já há sempre um restaurante, há sempre um tasquinho, há sempre um ponto de chegada onde é possível apreciarmos e valorizarmos a nossa gastronomia em toda a região centro. Depois, duas sugestões, Carlos. São programas culturais. Vamos sair aqui um bocadinho do... Seguramente já fizeste muitas, já abordaste no programa da manhã muitas das sugestões do que vai acontecer no fim de semana. Eu vou chamar a atenção aqui para duas que saem um bocadinho da, digamos, da norma. Uma que é o programa Esporo, que é em Figueiró dos Vinhos, Ancião e Proença. Eu vou ter que ler, porque são muitas as sugestões daquilo que são as nossas aldeias que vão ser visitadas por este Esporo. É um programa de disseminação cultural e artística e que passa pelas freguesias, pelas fragas de São Simão, pelo Campelo, pela Cabeça do Peão, pela Foz de Arles, pela Mata Municipal, pelos Minhos do Oteiro, pelas ruínas da Torre da Ladeia, a Mancha do Carvalho, Cerquim, Ribeira de Valdágua, Padrão, Mirador das Corgas, etc. E, portanto, a primeira sugestão é claramente cultural. São três municípios que estão envolvidos, nossos, Figueiró dos Vinhos, Ancião e Proença Nova. E a segunda é um programa de 75 eventos, que eu estive na apresentação na passada terça-feira, e que aí sim, para os 14 municípios que compõem as Beiras e a Serra da Estrela, são 75 eventos que vão decorrer nestes 14 municípios, e portanto fica aqui também uma sugestão cultural para aqueles que quiserem visitar os nossos territórios mais altaneiros, a nossa Serra da Estrela e não só, e a nossa Beira Baixa, e portanto ficam duas sugestões que podem seguir, obviamente, no Facebook da Turismo Centro Portugal, no nosso site, está lá a programação toda, fica aqui estes desafios.
E fica aqui também os nossos votos de bom fim de semana, uma boa celebração deste Dia Nacional da Gastronomia e até de hoje a 8 dias, Pedro Machado. Muito obrigado. Pedro Machado, Presidente da Entidade Regional do Turismo do Centro, às sextas-feiras, aqui na Regional do Centro, com o apoio da Praxis e das Cervejas de Coimbra, Topázio e Onyx. Um bom fim de semana para os nossos ouvintes do Distrito de Aveiro, que nos acompanham através da Rádio Soberania, e um abraço naturalmente ao nosso colega de trabalho, o Ricardo.